Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia, amigo ouvinte da Unijuí FM 106.9. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Hoje é sábado, 25 de março de 2017. No programa de hoje, a temática se refere à Assembleia do Conselho Regional de Desenvolvimento do Noroeste Colonial, que aprovou o planejamento estratégico nesta semana para ser colocado em execução nos próximos anos pelos conselhos em todo o estado. Fique ligado no programa e confira as notícias da semana e os boletins da Rádio Web. No programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, a gente tem a presença e participação do professor Nelson Tezen, presidente do CORED Noroeste Colonial, o professor Sérgio Alebran, coordenador do projeto Gestão Social e Cidadania e também já foi ex-presidente do CORED NORC, e o Alceu Vandersan, que faz parte da equipe técnica da Unijuí, que fez todo esse trabalho de elaboração do planejamento estratégico. O planejamento, ou plano estratégico, foi apresentado na tarde de terça-feira no Salão Azul da Unijuí, onde aconteceu, então, uma assembleia de aprovação por todos que estavam presentes na ocasião. A gente, então, inicia este bate-papo com o professor Sérgio Alebran, que vai trazer um resgate histórico de todo esse processo de planejamento estratégico e também a metodologia abordada em todo este plano que iniciou no ano passado. Muito bom dia, professor. Obrigada pela participação.
Bom dia, ouvintes. É um prazer estar conversando de novo no programa Gestão Social e Cidadania. Então, o planejamento estratégico acompanha a história dos CORED's nesses últimos 25 anos, né? Logo depois que os CORED's foram criados, ainda em 1991, já houveram debates e discussões sobre a necessidade de, para se pensar efetivamente o desenvolvimento das regiões, haveria necessidade de elaboração de planos estratégicos de cada uma das regiões. E o CORED Noroeste Colonial foi o primeiro CORED dos existentes no Rio Grande do Sul que elaborou o seu primeiro plano estratégico ainda em 1994. E depois, né, a partir deste plano estratégico que o Noroeste Colonial desenvolveu, juntamente com mais 5 CORED's desta região noroeste, foi desenvolvido também um plano estratégico da região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, que ficou pronto e foi aprovado e publicado em 1996. Né? Logo na sequência, em 97, 98, um outro trabalho da bacia do Rio Uruguai também se constituiu num plano estratégico da bacia, envolvendo aí então já municípios também do oeste de Santa Catarina. E isto culminou, né, no final dos anos 90, ali 99, 2000, com a criação de um programa do governo federal, o programa das mesorregiões diferenciadas, e no caso da nossa região, foi então criada a mesorregião Grande Fronteira Mercosul, que envolve 396 municípios do sudoeste do Paraná, do oeste de Santa Catarina e toda essa região noroeste do Rio Grande do Sul. Bom, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul, os CORED's e o Fórum dos CORED's, que reúne, né, os 28 CORED's mensalmente em Porto Alegre, sempre houve essa preocupação de que todos os conselhos deveriam ter o seu plano estratégico. Isto foi viabilizado mais recentemente em 2009 e 2010, quando se conseguiu uma negociação com o governo estadual de então, que liberou um volume de recursos da ordem de R$1 milhão, e isso viabilizou com que todos os CORED's elaborassem o seu primeiro plano estratégico. E, na sequência, esses planos serviram de orientação às regiões, tanto para a busca de recursos na consulta popular, que anualmente busca a participação de recursos do orçamento estadual, como também o debate da promoção do desenvolvimento nas regiões. E no final do governo Tarso, né, o Fórum dos Coreades conseguiu mais uma vez uma negociação no sentido de atualização dos planos estratégicos, e esses recursos foram conveniados e liberados já no governo Sartori. Então, a partir do ano passado, né, e concluindo agora no início deste ano, né, os 28 Coreades do Estado do Rio Grande do Sul estão aprovando os seus planos estratégicos, que ainda vão ter que passar por uma avaliação de uma equipe técnica do governo do Estado, principalmente da Secretaria de Planejamento e de outros órgãos do Estado, e posteriormente, até o final de março, início de abril, esses planos serão publicados para também serem publicizados a todas as comunidades regionais. Então, é importante um pouco esse resgate para mostrar que hoje os planos estratégicos já fazem parte, digamos assim, de uma trajetória da caminhada dos Coreades. Nós entendemos que, né, os processos de planejamento e os produtos deste processo de planejamento, os planos propriamente ditos, vêm se qualificando ao longo deste período. Eu gostaria de concluir dizendo, né, que é fundamental para que uma região se desenvolva, né, que as pessoas que vivem e que atuam, que trabalham, que vivem nessas regiões, efetivamente desejem, de fato, buscar esse desenvolvimento. E buscar esse desenvolvimento passa principalmente pelo processo de debate e de discussão em espaços públicos abertos, como é o caso do Cored e dos conselhos municipais, principalmente os comudes, para que efetivamente a região consiga se entender sobre o que ela deseja no seu processo de desenvolvimento, e que depois, né, tendo um plano com as prioridades, com as diretrizes, com as macroestratégias e com os projetos definidos, possa efetivamente trabalhar no sentido de que isto se concretize.
Muito bem, professor Sérgio Alebra, fazendo um resgate histórico sobre os planejamentos estratégicos. E também dizia sobre esse processo de debate e discussão que tem que ser feito em espaços públicos. Foi o que aconteceu durante todo este ano de elaboração do planejamento, que o professor agora, Nelson Tesen, vai entrar mais em foco, destacando as atividades e também as etapas desde que o processo iniciou no ano passado. Bom dia, professor. Obrigada pela participação.
Nosso bom dia, nossa saudação muito especial aos ouvintes, e agradecemos também esta rica oportunidade de fazer parte desse debate e dizer que nós estamos herdando um patrimônio riquíssimo, muito bem apresentado pelo professor Sérgio, que é um histórico de nossa região, e o movimento coreano completando, né, professor Sérgio, 25 anos de atuação. Então, uma rica história e o desafio extremamente enorme para a atual diretoria, e como foi certamente para as diretorias que antecederam. Dizer que nós iniciamos esse trabalho dando continuidade à diretoria liderada pelo professor Sérgio. No primeiro momento, nós fizemos uma busca de forma pública quais as universidades que estariam se credenciando para a elaboração e formar uma equipe técnica desse planejamento. Nós convidamos a Universidade de Santa Cruz, a Universidade de Lajeado e a nossa Universidade Unijuí. Neste edital, quem venceu, que apresentou a melhor proposta, foi a Unijuí, a Unijuí Fidene, que contratou uma equipe técnica liderada pelo professor mestre, professor Alceu Vandersan, a mestre Aline e a técnica Marisa, que iniciaram seus trabalhos no ano passado. E esse trabalho ainda não está concluído. Temos assim um desafio, né, professor Alceu, até o final do mês. E dizer que nesse período o Sérgio muito bem registrava desta participação qualificada na construção e elaboração do planejamento estratégico, que nesse período passou a acontecer mediante 3 assembleias gerais que foram organizadas. Nós realizamos em cada município uma assembleia municipal com a liderança e a participação dos conselhos municipais, das administrações públicas, em Juiz Codeme. Em seguida, nós passamos a estruturar 7 encontros temáticos que passaram a observar as diretrizes estratégicas e a carteira de projetos. Estes 7 encontros passaram pela saúde, pela educação, inclusão social, segurança, agropecuária, comércio, indústria e serviço, a gestão pública e infraestrutura. Foi um longo ano, 2016, início de 2017, contemplando um período em que nós contávamos com a presença de administrações municipais que estavam encerrando suas atividades, e no início desse ano nós fizemos o contato e a visita novamente em todos os 11 municípios, nas administrações municipais e nos conselhos municipais de desenvolvimento. Além disso, houve um longo diálogo pelos meios eletrônicos para que a gente pudesse contemplar a participação. Portanto, nós temos certeza que o planejamento estratégico tem ruídos ainda a serem removidos, mas de qualquer forma ele passa a ser um plano que teve profunda participação e comprometimento da nossa comunidade local e regional.
Você acompanha no programa Gestão Social e Cidadania, na entrevista desta semana, a pauta O Planejamento Estratégico. Fique ligado, na sequência, a segunda parte da nossa entrevista.
Notícias da semana.
Primeira-dama anuncia transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social aos municípios. A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Maria Helena Sartori, anunciou que o Piratini vai quitar parte dos repasses em atraso do Fundo Estadual de Assistência Social. Conforme Maria Helena, vão ser transferidos às prefeituras gaúchas aproximadamente 2 milhões de reais. A Federação e o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social monitoram os repasses do Estado e aguardam a confirmação do pagamento. O anúncio é tratado como uma conquista pela FAMURS. De acordo com a assessora técnica da área de assistência social da entidade, Elisete Ribeiro, a iniciativa sinaliza que a secretária está atenta às demandas da área. O governo do estado, no entanto, ainda possui uma pendência de 4 milhões com os municípios na assistência social. Conforme a assessora técnica, esse recurso corresponde ao orçamento do ano de 2014. Educação inclusiva é essencial para pessoas com síndrome de Down. Dia 21 de março é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down. A data é lembrada todos os anos para conscientizar as pessoas da importância da luta pelo bem-estar, igualdade de direitos e inclusão dos portadores de Down na sociedade. Para a presidente da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, Ana Cláudia Mendes de Figueiredo, poucas pessoas que entraram no ensino superior e que conseguiram concluir são pessoas que egressam do ensino regular. Isso revela as possibilidades maiores que essas pessoas têm dentro dessa diversidade, em vez de estar dentro de espaços segregados.
Boletim Rádio Web.
O conjunto de projetos do Poder Executivo para tentar combater a crise financeira do Estado, que começou a ser votado na Assembleia Legislativa em dezembro passado, deve voltar a ser analisado pelos deputados na próxima semana. Nesta terça-feira, as votações foram reiniciadas na Assembleia Legislativa, com a manutenção de 2 vetos do governo estadual a projetos aprovados no ano passado. Para o líder do governo Sartori na Assembleia Legislativa, deputado Gabriel Souza, do PMDB, as 10 propostas que não foram votadas em dezembro necessitam ser agora aprovadas, visando uma melhora nas finanças do Estado.
Fundamental é a aprovação na plenitude de todos, porque nós temos uma crise que assola o Estado, impede o Estado de cumprir as suas obrigações básicas, e é essa crise que nós temos que debelar a partir da atualização da máquina pública e principalmente para colocar o Estado focado naqueles serviços essenciais, segurança, saúde e educação.
A expectativa do deputado Gabriel Souza é de que o restante do pacote de projetos do governo Sartori seja votado na próxima semana, já que tranca a pauta de votações do Parlamento Gaúcho. Entre as propostas que serão analisadas, está a que retira a necessidade de plebiscito para a privatização de 3 instituições: a CE, a Companhia Rio-Grandense de Mineração, a CRM, e a Sulgás. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
Buscar soluções para os problemas das cidades brasileiras e planejar o futuro. Essa é a proposta do Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável, que acontece em abril na capital federal. Serão abordados durante o evento 22 temas que afetam diretamente a vida do cidadão, como, por exemplo, saúde, economia e mobilidade urbana. Mais de 10 mil pessoas devem participar dos debates, entre elas governantes e representantes de instituições nacionais e internacionais. De acordo com o prefeito do município mineiro, Carmo do Cajuru, Edson Souza, essa é uma oportunidade de conhecer práticas bem-sucedidas.
É através de ações dessa natureza que a gente vai conseguir realmente transformar as nossas cidades, não só com a experiência de outros municípios que estão mais à frente, mas também com essa troca de experiência com os outros também, que têm outras oportunidades de negócio e de ações dentro do desenvolvimento sustentável.
O assessor técnico do SEBRAE em Minas Gerais, Anderson Cabido, ressalta que o encontro é importante para discutir um planejamento de longo prazo nos municípios, pois, segundo ele, no dia a dia, os governantes acabam sobrecarregados com demandas emergenciais.
E nós estamos falando de um tema que representa muitas vezes uma reconfiguração do futuro dessas cidades. Não dá para a gente continuar nessa mesma toada, é preciso repensar as nossas cidades do futuro. E fazer com que o prefeito pense no futuro é um exercício difícil, e é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui, ajudando os nossos gestores a pensar um pouco mais no futuro e no futuro das suas cidades.
O quarto encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável é realizado pela Frente Nacional de Prefeitos em parceria com o SEBRAE. As inscrições para o evento podem ser feitas pelo site www.emds.fnp.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantova.
Retornamos com os nossos convidados aqui no programa Gestão Social e Cidadania deste sábado, onde a temática é o planejamento estratégico. Mais uma vez, professor Nelson Tezen reforça a participação dos conselhos municipais nas definições, principalmente das setoriais, em que na fala dele ele dizia: saúde, educação, inclusão social, segurança, agricultura, indústria e comércio e também infraestrutura e gestão pública. E agora, então, convido o professor da equipe técnica da Unijuí, que fez todo esse detalhamento aí do planejamento estratégico, a falar um pouco sobre as diretrizes e um pouquinho mais de cada uma dessas setoriais. Obrigada, bom dia.
Bom dia aos ouvintes. O trabalho que foi feito nesse processo de planejamento estratégico, ele envolveu um plano de trabalho e toda a processualidade dele, mais técnica nesse sentido, foi baseado num plano de trabalho que foi negociado entre o CORED e o governo do estado, né? Num primeiro momento. E aí a gente depois, também fruto de 3 oficinas, que inclusive em nível de estado, a metodologia foi toda ela trabalhada a partir de uma metodologia proposta pela Unijuí. O professor Sérgio e o professor Dieter foram os principais nossos, eu digo assim, oficineiros, né? Foram os que nos ajudaram a constituir a metodologia do plano, né? Então, nesse sentido, onde é que a gente está hoje? Quer dizer, nós temos essas setoriais, e eu acho que é importante a gente lembrar um pouco do que nós temos como macroestratégias em termos de região na questão do plano estratégico e do próprio CORED, né? Quer dizer assim, buscar em termos de sociedade, na área social, as condições técnicas e infraestruturais, né? Então, nós termos as pessoas e termos infraestrutura para o pleno atendimento das demandas na área da saúde, da segurança e educação, Né? E para isso, qualificar programas também e pessoas que se incentive a qualidade da a igualdade de gêneros, a inclusão social, a diversidade, a inclusão digital, né? Ou seja, a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos, os cento e poucos mil cidadãos desta região. Né? Os espaços públicos de acesso à cultura e ao esporte, né? Para que a gente busque isso daí. No campo mais da economia, é a questão das cadeias produtivas. E hoje aparece fortemente a questão da cadeia produtiva do leite, da produção de grãos, obviamente, e alimentícia. E aí nós estamos falando de um conjunto de alimentos da agroindústria, seja ela de caráter familiar ou não. Os processos de capacitação do capital humano para isso, né? E aí, principalmente, hoje a gente tem um desafio que é o meio rural, que é a sucessão, né? Todo o diagnóstico nos mostrou que nós temos um esvaziamento no meio rural, né? E olhar o meio rural como um espaço de qualidade de vida, né? E de realização profissional, pessoal e econômica do cidadão. E, por outro lado, a ampliação dos programas também de incentivo às micro e pequenas empresas do comércio e serviços e do terceiro setor na região. Depois tem uma outra grande estratégia, grande macro estratégica, a questão da infraestrutura, da gestão pública. Né? Então, também, nós, para que a gente tenha essa qualidade de vida, nós precisamos desta infraestrutura. E na infraestrutura nós temos hoje, eu diria, três desafios grandes que nós observamos, que é qualidade de energia no meio rural, né? A questão da rede trifásica no meio rural, a qualidade de comunicações no meio rural. Não estamos falando, e aí já não é meio rural, aparece na educação fortemente também, para as escolas, por exemplo, internet. Nós temos um grande problema de internet, de ampliação dos serviços de internet para a região e para as pessoas. Né? E a terceira é da infraestrutura mesmo em si, que é a infraestrutura das nossos caminhos, das estradas vicinais. Nós temos dois caminhos, três. Uma maior, que é a duplicação da BR-285. A questão de alguns asfaltamentos interregionais aqui, e como é o caso de Nova Ramada, que é o nosso único município que não tem ligação asfáltica ainda. E nós temos propostos, então, alguns outros trechos de asfaltamento. E nós queremos, num projeto pensado um pouco maior para a região funcional 7, que é a nossa região de quatro Coredes, que no caso é a Missões, Celeiro, Fronteira Noroeste e nós, estas regiões trabalhar a questão das estradas vicinais, quer dizer, ter um vigoroso programa, né, para isso. Então, estes são, né, buscando com os valores da inovação, do empreendedorismo, do desenvolvimento territorial sustentável, a gente trabalhar esse conjunto de projetos, né? Daí que a gente, aí que foi, a partir disso emergem o conjunto de projetos. Nós temos hoje 60 e poucos projetos que provavelmente vão redundar em uns 70, 80 projetos até o final. Então essa é a carteira, digamos assim, de projetos que hoje nós estamos, digamos assim, de certa forma, terminando, né? Nós estamos apenas agora com alguns detalhes ainda para que nós encaminhemos o nosso plano estratégico para avaliação do governo do Estado.
Muito bem, este professor Alceu Vander Sante, que participa da equipe técnica, que falou sobre os detalhes do planejamento estratégico, as diretrizes a partir das setoriais. A gente fez todo esse programa de hoje um resgate sobre o planejamento estratégico que foi debatido nesta terça-feira na Unijuí. Professor Nelson, qual é o período agora de finalização e avaliação do governo do Estado, os planos de todos os 28 Coredes?
Nós temos o prazo até o dia 31, então isso significa que provavelmente nós vamos passar alguns dias contando 24 horas, não tendo dia e noite corridos. Mas de antemão, a gente gostaria, assim, de registrar, em nome do Conselho Regional de Desenvolvimento, um profundo agradecimento a toda a comunidade local e regional que tem contribuído profundamente, agradecer o comprometimento da equipe técnica contratada pela universidade e dizer que este projeto, este plano de desenvolvimento regional, ele é um processo compartilhado, onde todos nós dedicamos boa parte de nossas horas de uma contribuição voluntária, de cooperação, na busca do desenvolvimento, na busca de uma melhor qualidade de vida para cada cidadão e cidadã.
Muito bem, nós agradecemos, em nome do projeto Gestão Social e Cidadania, a participação do professor Nelson Tesen, que é presidente do Colégio Noroeste Colonial, professor Sérgio Alebran, coordenador do projeto Gestão Social e Cidadania, e também foi ex-presidente do Colégio, o Alceu Vandersan, também professor e participa da equipe técnica da Unijuí, que elaborou esse planejamento estratégico. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.